Economia, por Gilson Schwartz.
Professor Gilson, a inteligência artificial hoje em dia cria um grande dilema. Explique melhor isso.
Demissões em massa por e-mail, o inverno cripto, ou seja, forte desvalorização das criptomoedas nos últimos 6 meses, as maiores empresas do universo digital afetadas e a emergência com intensidade sem precedentes da inteligência artificial. Guerra eletrônica, guerra dos chips, um confronto entre os Estados Unidos e a China que vai das acusações de espionagem ao controle sobre aplicativos usados por milhões de consumidores. Esse é o quadro atual. Os confrontos digitais estão presentes também no campo de batalha entre os Estados Unidos e a OTAN de um lado e a Rússia de outro no território da Ucrânia. São novas formas de guerra cibernética que vão do uso de drones ao rastreamento de tropas a partir do uso do celular pelos próprios combatentes em suas trincheiras. Todos esses fatores colocam a história da tecnologia num momento absolutamente crítico, em que a opção entre criação e destruição vem para primeiro plano. Estamos ficando mais inteligentes para matar ou para viver?
Professor Gilson, como a inteligência artificial afeta este cenário?
Será que a inteligência artificial funciona sozinha, sem brincar com a inteligência humana? Que afinal é quem faz a pergunta ao bot, ao ChatGPT e outras ferramentas. Quais são os novos espaços da criatividade, da inovação e da invenção de novas formas de viver? Será que a gente está terceirizando a nossa inteligência para robôs e outros artefatos tecnológicos que são muito propícios à espionagem, à violação da privacidade, da intimidade? Isso quando não se trata de estímulos à vigilância, à violência e à ruptura da ordem democrática e do Estado de Direito. Há também o que já parece uma pandemia de problemas de saúde mental, afetando especialmente as crianças e os mais jovens. Nós vamos ver novos mercados de consumo gigantescos nos Estados Unidos, na China e em outros lugares? Ou cada vez mais a ampliação dos meios de produzir controle, bolhas de opinião e ansiedade, depressão e outros transtornos que afetam nossos modos de comer, de dormir e até de criar laços sociais? A destruição digital em massa pode deixar as instalações físicas, as infraestruturas das cidades relativamente a salvo. É o controle dos corpos, dos comportamentos e dos desejos que veio para primeiro plano, sem que as políticas públicas voltadas à cidadania avancem com a mesma rapidez. A água, as fontes de energia, os territórios férteis, eles escapam a esse bombardeio digital, ou são poupadas por drones e mísseis que usam tecnologias de alta definição para atingir o alvo. Lembra muito aquela cena do filme 2001, Odisseia no Espaço, o macaco descobre um osso que vira uma ameaça, ou até uma arma. Nós estamos diante de ferramentas que também podem servir para abrir caminhos, projetar novas formas de morar, de circular nas cidades. O mesmo pedaço de madeira, de ferro, pode servir para ameaçar, mas também pode ser uma alavanca para deslocar pedras, criar novos espaços de convivência e assim viver em segurança e harmonia entre os humanos e também com a natureza e o planeta.
Professor, qual o impacto ambiental e em fontes de energia para fazer a transformação digital?
O consumo de energia elétrica, associado a essa nova fronteira tecnológica e digital, é o grande calcanhar de Aquiles de todo o sistema. Além das questões éticas, políticas e geopolíticas que estão colocadas quando projetamos uma expansão infinita do consumo digital que depende da fabricação de interfaces com uso intensivo de plásticos, produtos químicos e metais raros. O fato é que o planeta já passou do ponto em termos de proteger fontes de energia, de água e, portanto, há uma ameaça também a fontes de alimentação saudável. É uma oposição evidente entre a transformação digital acelerada e o uso de recursos naturais e humanos de forma sustentável. A gente volta daqui a 2 semanas com mais notícias e comentários sobre as tendências da economia digital.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.